الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Vamos continuar com a nossa aula de alguns princípios básicos sobre a herança no Islam. E na aula passada falávamos sobre a herança do avô. طيب. Hoje, inshallah ta'ala, vamos falar sobre a herança. Vamos começar com a herança da avó. Da avó. Yani, vimos a herança do avô. Agora vamos ver a herança da avó. طيب. O primeiro princípio que a gente deve conhecer sobre a herança da avó é que as avós não herdam com a presença da mãe do morto. As avós não herdam com a presença da mãe do morto. O que quer dizer isso? Quer dizer que se alguém morrer e deixar a sua mãe e as suas avós, seja da parte materna ou da parte paterna, tá aí. Essas avós não herdam com a existência da mãe do morto. Quer dizer que a existência da mãe do morto faz com que, ou impede que, as avós herdam do morto. Portanto, alguém morreu, deixou a sua mãe e a sua avó, yani a mãe da sua mãe. Aqui quem herda somente é a sua mãe, e não a mãe da sua mãe, que é a sua avó. Taib? Esse é o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio na herança das avós? É que elas não herdam com a presença da mãe do morto. Não herdam com a presença da mãe do morto. Taib. O segundo princípio que devemos saber relacionado com a herança da avó é que todas as avós que se aproximam ao morto por via de um herdeiro, elas são herdeiras. O que que diz esse princípio? Esse princípio diz que todas as avós que se aproximam do morto por via de um herdeiro, então elas herdam. O que quer dizer isso? Yani, se a gente for detalhar mais, quer dizer que para que a avó herda do morto, é necessário que ela tenha uma aproximação, yani, ao morto por via de um herdeiro. Por via de um herdeiro. Quer dizer que se ela se aproximar ao morto por via de alguém que não é herdeiro, então, ela não herda. Ela não herda. Vamos ver, yani, exemplo disso. Tá aí. Dizemos que todas as avós que se aproximam ao morto por via de um herdeiro são herdeiras. Tá aí, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. A mãe da mãe do morto. A mãe da mãe do morto. Ela herda ou não? Ela herda ou não? Claro que ela herda. Por que que ela herda? Porque ela está ou se aproxima ao morto por via de um herdeiro, que é a mãe do morto. Embora a gente viu o princípio anterior de que a existência da mãe faz com que a avó não herda. Portanto, aqui estamos a falar sobre o caso em que a avó herda. Taib. Portanto, a avó herda quando ela se aproxima ao morto por via do herdeiro. Outro exemplo, a mãe do pai do morto. A mãe do pai do morto. Ela herda ou não? Será que ela herda ou não? Ela herda porque O pai do morto é um herdeiro, porque o pai do morto é um herdeiro. Tá aí. Alguém pode dizer qual é o exemplo em que avô não herda? Esse princípio que a gente disse, mencionamos de que a avó herda quando ela se aproxima morto por via de um herdeiro. Tá aí. Alguém pode dizer qual é o exemplo quando uma avó se aproxima ao morto não por via de um herdeiro? Tá aí. Exemplo disso é a mãe do pai da mãe do morto. A mãe do pai da mãe do morto. Quem é essa pessoa? Tá aí. Temos a mãe do morto. Tá aí. A mãe do morto tem o seu pai, que, para o caso, é avô do morto. Tá aí. A mãe do avô do morto. A mãe do avô do morto. Ela não é herdeira porque ela se aproxima ao morto por via de alguém que não é herdeiro, que é o pai da mãe do morto. O pai da mãe do morto. Vimos anteriormente, nas aulas anteriores, o princípio de que se existir uma... Quando falávamos sobre o sul, quando falávamos sobre aqueles que são a origem da pessoa, quando existe entre o morto e a pessoa que a gente quer ver se herdeiro ou não, uma mulher, existir entre o morto e o herdeiro que a gente quer ver, uma mulher no meio, isso impede essa pessoa de herdar. Portanto, neste caso, temos a mãe do avô, a mãe do avô do morto, que é, nesse caso demos o exemplo de a mãe do pai da mãe do morto. Portanto, devemos prestar bem atenção. Quando falamos aqui a mãe do pai da mãe do morto, estamos a falar da sua bisavó. Mas estamos a mencionar aqui esses detalhes para a gente ver a sequência que chega ao morto. Porque a gente podia dizer simplesmente a sua bisavó, mas nem todas as bisavós o caso é esse. Daí que é necessário a gente separar com esses detalhes, que é a mãe do pai da mãe do morto. Tá aí? Portanto, nesse caso, essa bisavó que chega ao morto dessa forma, ela não herda porque o avô do morto, por via da sua mãe, aqui ele não é um herdeiro. Ele não é um herdeiro, sendo assim, ela não herda, que é avô ou a bisavô do morto, nesse caso. Tá aí. Qual é a porção da herança da avô do morto? Qual é a porção da herança da avô do morto? A herança ou a porção que a avó recebe de herança é um sexto. É um sexto da herança. É um sexto da herança. E não devemos esquecer as condições que a gente mencionou anteriormente para que a avó herde. É necessário que a mãe do morto não esteja presente e que ela seja próxima do morto por via de um herdeiro, como mencionamos anteriormente. Tá aí. O mirath dela, a herança dela é um sexto. É um sexto. Tá aí. Se, por exemplo, existir duas avós, existir duas avós, da parte materna e da parte paterna do morto, será que elas herdam? Não, elas herdam, mas não herdam mais do que um sexto. Quer dizer que esse um sexto dividem-se entre elas. Dividem-se entre elas. Tá aí. Este masala, este masala, a porção da herança da avó, não foi mencionado no Alcorão, Alguém pode dizer, se não foi mencionado no Alcorão, de onde é que veio isso? Foi relatado nos cinco livros de Sunan e vem a narração onde certa vez chegou uma avó, yani, a avó de um morto, chegou para Abu Bakr radiallahu anhu. Yani, veio a Abu Bakr radiallahu anhu e perguntou sobre o seu miraz. E perguntou sobre o seu miraz. E yani, Abu Bakr radiallahu anhu respondeu a ela de que ele não sabe de nenhum versículo no Alcorão que menciona a porção da avó, bem como ele disse: وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسِ. Yani, quando esta avó veio perguntar a Abu Bakr sobre a sua porção de herança, Abu Bakr disse: eu não encontro nada no livro de Allah, que é o Alcorão, não encontro nada que diz sobre a sua porção de herança. E também não conheço nada da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam que menciona isso. Então ele disse, radiallahu anhu, farji'i hatta as'alu an-nas. Yani, ele disse, volte, yani, venha mais tarde que eu vou perguntar às pessoas. Aqui veja grande lição que podemos tirar nessa pequena passagem, yani, nessa posição de Abu Bakr radiallahu anhu. Primeiro, é que ele disse que não encontra no livro de Allah subhanahu wa ta'ala algo sobre isso. Então, a primeira coisa que o muçulmano deve procurar é o Alcorão. Em seguida, veja o que ele disse: وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. E não conheço nada na sunna do profeta صلى الله عليه وسلم a esse respeito. Ele não procurou na sua cabeça, procurou no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como na sunna do profeta صلى الله عليه وسلم. E aqui também há um outro ponto, que é que Abu Bakr radiallahu anhu, veja o que ele disse: مَا عَلِمْتُ. Disse: eu não conheço na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam algo a respeito disso. Não disse não existe na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veja que a grande diferença entre a pessoa dizer eu não conheço e a pessoa dizer isso não existe, ou isso não existe na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, aqui Abu Bakr tá dizer que ele não conhece, e não quer dizer que o fato dele não conhecer implica de que isso não existe. Implica que isso não existe. Isso mostra de que ele, radiallahu anhu, estava a dizer para essa pessoa de que ele não conhece a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam completa. Daí que disse: vou perguntar às pessoas, yani, que são os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que ele não reivindicava conhecer toda a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso é uma grande lição. Você encontra nos dias de hoje indivíduos que aquilo que ele não conhece ou que nunca ouviu torna como se não existisse na religião. Se ouvir algo que ele nunca ouviu ou que nunca estudou ou que nunca leu, ele diz: nada, isso não existe. Não existe. Até diz: não existe no Islam. Ele faz um julgamento como se ele tivesse o domínio do conhecimento do Islam. Como ele tivesse o domínio do conhecimento do Islam. Portanto, para ele, o Islam é aquilo que ele conhece. Aquilo que ele não conhece não é Islam, é bid'a, é inovação na religião. Daí que existe um princípio que os uqala mencionam, de que yani, Adam al-ilm, leysa al-ilm bil-adam. Adam al-ilm, leysa al-ilm bil-adam. Yani, a pessoa não ter conhecimento sobre algo não quer dizer que isso não existe. Esse é um grande princípio, yani, que todos os uqala, aqueles que têm consciência, estão de acordo de que esse é um princípio correto, de que o fato de você não conhecer algo não quer dizer que essa coisa não existe. Não quer dizer que essa coisa não existe. Yani, muitas histórias você vê, isso não existe na sunna. Alguém diz isso, yani, isso não existe na sunna, e você vê ali um coitado que nem sequer leu, yani, cinco ou dois livros completos. Mas ele diz que isso não existe na sunna. Como se ele tivesse lido toda a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e não encontrou isso. Yani, quando você diz, isso não existe na sunna, quer dizer que você dominou toda a sunna. Você leu toda a sunna e não encontrou isso. E você quando diz que tal e tal coisa não existe na religião, quer dizer que você dominou todo o conhecimento da religião. Tanto, a pessoa deve conhecer o seu limite. A pessoa quando conhece algo diz que eu não conheço nada a respeito disso. E não dizer isso não existe no Islam, como se ele tivesse dominado todo o Islam. Portanto, Abu Bakr radiallahu anhu aqui dá-nos lição de humildade no conhecimento. Ele radiallahu anhu disse: Ma alimtu laka fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'an. Eu não conheço nada a respeito disso, yani na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele disse: Farji'i hatta as'al an-nas. Ele disse: Volta, yani venha depois que eu vou perguntar às pessoas. Foi perguntar aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso também mostra-nos de que a pessoa não tem conhecimento completo da religião. Quer dizer que você pode ter um conhecimento, mas outra pessoa tem mais conhecimento do que você em certos assuntos. Você pode, yani, duas pessoas, os sahabas todos aprenderam a religião com o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas nem todos são iguais no conhecimento. Nem todos são iguais no conhecimento. Você, se for ver a história dos sahabas, vai encontrar várias situações em que os sahabas viajavam de um lugar para outro só para ir perguntar a outros sahabas sobre algo. Portanto, isso mostra que eles, radiallahu anhu, كانوا متفوتين في العلم. Yani, eram diferentes no conhecimento. Um conhecia um assunto melhor do que outro. Outro poderia conhecer dois assuntos melhor do que outro. E assim, sucessivamente. E Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, chama atenção a isso. No seu Nunia, disse de que a diferença da compreensão dos sábios é semelhante à diferença que eles têm na sua estrutura física. وتفاوت العلماء في أفهامهم كتفاوتهم في الأبدان أو كما قال. Ele diz que a diferença de compreensão que existe nos sábios é semelhante à diferença que existe na estrutura do corpo das pessoas. Quer dizer que algumas pessoas são baixinhas e algumas pessoas são altas. Algumas pessoas são magras, outras são gordas. Tanto as pessoas não são iguais, tanto no conhecimento, assim como na fé, assim como na sua estrutura física. Portanto, essa é uma grande lição que a gente tira aqui nessa passagem das palavras de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wa arda. Portanto, Abu Bakr radiallahu anhu, neste masala, ele não tinha conhecimento a respeito disso e foi questionar aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة. Quando Abu Bakr radiallahu anhu perguntou aos sahabas sobre a herança da avó, Mughira ibn Shu'ba, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: Hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'taha as-sudus, faqala: Hal ma'aka ghayruk? Faqala: Muhammad ibn Salama al-Ansari. Faqala: Ma qala al-Mughira. Yani, Abu Bakr radiallahu anhu, quando perguntou aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a herança da avó, Mughira bin Shu'ba respondeu de que ele participou, estava sentado com o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu à avó um cesto, a herança de um cesto. Abu Bakr radiallahu anhu disse, veja aqui também, tathabbut. Abu Bakr radiallahu anhu queria ter certeza. Disse: Hal laka ma'aka ghayruk? Você tem alguém para testemunhar isso que você está a dizer? Faqama Muhammad ibn Salama al-Ansari faqala mithla ma qala al-Mughira. Quando Abu Bakr radiallahu anhu tathabbata, quis ter certeza, disse para Mughira: Será que tem alguém que pode testemunhar isso que você está a dizer? Então, levantou Muhammad ibn Salama al-Ansari, radiallahu anhu, e testemunhou isso de que ele também ouviu do profeta sallallahu alaihi wasallam essa porção de herança para a avó. فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاء الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس يعني يتنبه no tempo de Umar radiallahu anhu chegou alguém e perguntou sobre a herança da avó e ela disse e ele radiallahu anhu disse que no livro de Allah subhanahu wa ta'ala não tem nada mas tem aquele um sexto yani na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e os sábios mencionaram de que os sahaba ridwanullah alaihim são unânimes de que a avó recebe um sexto da herança do morto. Tá. Também vamos dar aqui um pequeno exercício só para a gente yani, consolidar aquilo que a gente aprendeu. Suponhamos que alguém morreu, fulano morreu, e deixou a mãe da sua mãe, que é a sua avó materna, e a mãe do seu pai, que é a sua avó paterna, e deixou um tio. Yani, portanto, esse morto deixou três herdeiros. Quando ele morreu, a mãe da sua mãe e a mãe do seu pai. Bem como o seu tio. Teib. Como é que vamos dividir aqui a herança? A herança aqui será distribuída dando um sexto às avós, yani as duas avós. Não cada uma delas um sexto, mas sim um sexto para as duas, como mencionamos anteriormente, de que a porção de um sexto é a mesma, por mais que o número de avós seja yani, maior. Quer dizer que se for uma, é um sexto. Se forem duas, continua ainda um sexto. Dividem-se entre elas. Tá aí. Neste caso, vamos dar a elas um sexto. Vão se dividir entre elas. E a restante herança vai para quem? Vai para o tio. Vai para o tio do morto. E a gente viu o princípio de que quando se distribui herança daqueles que têm as suas porções estabelecidas, a restante herança vai para o homem mais próximo do morto. Nesse caso, é o tio. E vimos também nas aulas anteriores que o tio, bem como os seus filhos, são herdeiros. Taib. Outro exemplo, só para a gente consolidar. Suponhamos que alguém morreu e deixou a mãe da sua avó, yani que é a sua bisavó materna, e também deixou a mãe do seu pai. Que é a sua avó. Yani, portanto, deixou a sua bisavó da parte materna e a sua avó, a mãe do seu pai, que é a parte paterna. E deixou também um tio. Como é que a gente vai aqui distribuir a herança? Portanto, temos duas avós. Yani, temos a bisavó e a avó. Yani, classifica-se avô, por mais que seja distante, yani, a bisavó e qual for o outro nome que é dado para a quarta ou quinta categoria de avós. Todos são denominados de avós na Sharia. Tá aí. Aqui temos uma avó que yani, podemos chamar ela de bisavó e temos uma avó que é a mãe do pai do morto. A primeira bisavó é mãe da mãe da mãe, que é a mãe da avó. Tá aí? Como é que vamos aqui distribuir a herança? Tá aí. Existe um princípio que também devemos conhecer, que diz que quando a gente tiver várias avós, a gente olha a que é mais próxima do morto. Se a gente tiver avós em diferentes graus, a gente olha a avó que está mais próximo do morto e ela é que herda. Aqui neste caso, a gente tem essa bisavó que é mãe da mãe da mãe. Yani, é mãe da sua avó. É mãe da sua avó. Tá aí? Aqui temos, veja aqui, mãe da mãe da mãe. Temos três mães. Temos três mães. E temos outra avó que é a mãe do pai. A mãe do pai. Portanto, a primeira tem três pessoas. Yani, a primeira chega ao morto por via de duas pessoas. A primeira avó, que é a mãe da mãe da mãe, chega ao morto por via de duas pessoas, que é mãe da mãe do morto. Taib. E a segunda avó chega ao morto somente por via de uma pessoa, que é o pai do morto. Então, este princípio diz que se existirem duas avós herdeiras, a gente olha para a avó que está mais próxima do morto. Se elas estiverem dois graus diferentes, como é o nosso caso aqui, a gente olha para a avó que está mais próxima do morto, ela que é herdeira. Quer dizer que a outra avó não herda nesse caso, por estar distante da pessoa que faleceu. Tá aí. Se a gente voltar para o nosso primeiro exemplo, temos mãe da mãe e a mãe do pai. Essas avós estão na mesma categoria. Existe somente uma pessoa entre elas e o morto. A mãe da mãe e a mãe do pai estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. Quer dizer que somente existe uma pessoa entre elas e o morto. Tá aí? Neste nosso segundo caso, esta primeira avó tem duas pessoas na sua frente antes de chegar ao morto. Antes de chegar ao morto. Enquanto que a outra avó só tem uma pessoa entre ela e o morto. Sendo assim, ela tem prioridade na herança. Tem prioridade na herança. Portanto, neste caso aqui, no segundo caso, a mãe do pai, ela recebe um sexto e a restante herança vai para o tio, como é o caso do primeiro exemplo. Taib, não sei se o tempo chega para entrarmos na herança da filha. Taib, podemos entrar. Taib, vamos passar pela herança da filha do morto. A herança da filha do morto. As filhas do morto herdam de duas formas. Herdam de duas formas. Herdam, por vezes, com porção, porção estabelecida, e por vezes herdam pelo ta'sib, pela sua proximidade ao morto, por via de um outro próximo do morto. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o morto deixar somente uma filha, se o morto deixar somente uma filha ou filhas, elas herdam por porção, porção estabelecida. Herdam por porção estabelecida, como vemos no Surat An-Nisa, como iremos de ler daqui a pouco. Portanto, se o morto deixar filhas ou filha, herdam por porção. Herdam por porção. Tá aí. Se o morto deixar filhas e filhos, então, aqui as filhas herdam por ta'sib, a restante riqueza que é devido aos filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o morto tiver filho e filhas, a gente sabe que os filhos, os pais do morto, herdan por tasib que é a restante herança vai, volta para ele. Estou aí. Neste caso, se tivermos o morto deixou uma filha e um filho, está aí. Aqui como é que vamos dividir a herança? Vamos dividir لذكر مثل الحظ للأنثيين. Vamos dar, yani, vamos dividir a herança em três metades. Duas metades vai para o filho e uma metade vai para a filha. E uma metade vai para a filha. Yani, لذكر مثل الحظ للأنثيين. Allah subhanahu wa ta'ala disse: os filhos recebem duas porções daquilo que as filhas recebem. Então, suponhamos que alguém morreu, deixou 75 mil. Deixou 75 mil. Se a gente for dividir isso em três, teremos 25 mil. Tá aí? Neste caso, como é que vamos dar a herança aos filhos? Vamos dar ao filho 50 mil e vamos dar 25 mil à filha. Vamos dar 25 mil à filha, que é o que corresponde à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, لِذَّكَرَ مِثْلُ الْحَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Okay. Existem casos em que a filha herda por porção, que é metade da herança, quando ela não tem nenhum irmão. Quando ela não tem nenhum irmão, yani, ou filho do irmão, que também é categorizado como filho do morto. Exemplo, alguém morreu, deixou a sua filha e o seu pai. Deixou a sua filha e o seu pai. Vamos dar a filha metade da herança. Vamos dar a filha metade da herança. E o pai vamos dar um sexto, que é yani, devido à existência da filha. E também a restante herança volta de novo para o seu pai. Tá aí. Portanto, essas são as duas formas que a filha herda do morto. Primeiro é yani, por ta'sib, que é receber yani, uma porção das três porções, se existir yani, o filho do morto, ou metade da herança, se não existir yani, filhos do morto, yani, se ela não tiver irmãos. طيب. الله سبحانه وتعالى ديسي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثيين. الله سبحانه وتعالى منسيونا نشت برسيكول ديكي وش فيجوش رسابة دواش بورسونج داكي دا بورسون كي أفي يعني أش فيجي رسابة Semelhante ao exemplo que a gente deu, que alguém morre, deixa de herança, por exemplo, 75 mil, vamos dar 25 mil à filha e 50 mil ao filho. Type. Exemplo outro, ele deixa 150 mil, vamos dar 50 mil à filha e 100 mil ao filho. Type. E quanto àquilo que é a inquietação de alguns que acredito que respondemos nas aulas anteriores, de que por que a filha recebe menor do que yani, o filho, isso a gente já respondeu nas aulas anteriores e mencionamos que a justiça no Islã não é dar as coisas às pessoas por igual, mas sim dar cada um aquilo que ele merece. Yani, isso de que a justiça é somente dar as coisas por igual, são yani, princípios do comunismo e socialismo e coisas dessa natureza. No Islã, a justiça é colocar cada coisa no seu devido lugar. Yani, dar a cada pessoa o seu direito ou aquilo que ele merece. Isso é que é justiça. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu de que o filho recebe duas porções e a filha recebe uma. E não vale a pena você vir aqui dizer que não, isso é injustiça. Então você está a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala injustiçou. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, subhanahu wa ta'ala, Inni haramtu dhulma ala nafsi. Eu tornei ilícito a injustiça para mim mesmo. Portanto, essa divisão não é senão justiça. E demos exemplos nas aulas anteriores aquele que quiser pode voltar nas aulas anteriores para ver os detalhes que a gente deu, exemplos que a gente deu sobre essa divisão e as responsabilidades que o homem tem e tudo mais. Tá aí. Tá aí. A filha também, no que diz respeito à herança, se existirem várias filhas do morto, yani alguém morreu, deixou 5 filhas. Deixou 5 filhas e deixou o seu avô. Tá aí. Como é que vamos dividir aqui a herança? Será que vamos dar metade, yani, as filhas e pronto, a restante fica para o avô? Tá aí. Um princípio diz que se existirem várias filhas do morto, elas herdam, elas todas herdam 2/3 da herança. Herdam 2/3 da herança. E isso vem na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no Surah An-Nisa. فَإِن كُنَّ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: se forem mulheres acima de 2, então cabe a elas de herança 2/3 daquilo que o morto deixa. E se ela, e se for uma, yani uma mulher, então falaha an-nisf, então ela terá metade da herança. Portanto, aqui nesse princípio ficamos a saber de que se o morto deixar mais de 2 filhas, yani, ou 2 para cima, então elas herdam 2/3, yani, isso entre elas é algo que herdam, yani, por igual. E se for uma filha, herda metade. Herda metade. E esses 2/3 que a gente está a mencionar, se não existir irmãos, se elas não tiverem irmãos, estamos a falar da herança delas sem irmãos. Pois se tiverem irmãos, então aplica-se o princípio anterior de que o homem tem o dobro daquilo que yani, a mulher, ou a filha, ou a sua irmã yani, recebe. Tá aí. Vamos dar alguns exemplos para fortificarmos ou consolidarmos aquilo que a gente aprendeu. Suponhamos que alguém morreu, deixou uma filha e o seu pai. Alguém morreu, deixou como herdeiros a sua filha e o seu pai. Deixou a sua filha e o seu pai. Como é que vamos dar aqui a herança? Como é que vamos distribuir? Sabemos de que temos uma filha e o princípio diz que se existir uma filha do morto, então, e não existir irmãos, então ela herda metade da herança. Ela herda metade da herança. E o pai recebe 1/6 e também o que resta da herança. Quer dizer que o restante, o que resta da herança vai para o pai do morto. Tá aí. Um outro exemplo. Alguém morreu e deixou 2 filhas e 1 tio. Deixou 2 filhas e 1 tio. Tá aí. Como é que vamos distribuir aqui a herança? Vamos dar as 2 filhas 2/3 da herança. 2/3 da herança. Elas vão se dividir entre elas. E o restante vai para o tio. O restante vai para o tio. Por que vai para o tio? Porque, como a gente viu anteriormente, o princípio que diz que aquilo que resta depois da distribuição das porções da herança vai para o homem mais próximo do morto. Vai para o homem mais próximo do morto. E neste caso, o homem mais próximo do morto é o seu tio. É o seu tio. Tá aí. Um outro exemplo. Alguém morreu, deixou 1 filho e 1 filha. Alguém morreu e deixou um filho e uma filha. Tá aí. Como é que vamos distribuir aqui a herança? Como é que vamos distribuir aqui a herança? Vamos ver, vamos voltar para os princípios anteriores. Vemos que temos uma filha, portanto, e temos um filho. Portanto, aqui não é possível a filha herdar metade devido à existência do seu irmão. Tá aí. Vamos passar para outro princípio que diz que لِذَكَرْ مِثْلِ حَذِّ الْأُنْثَيِينَ, de que o homem recebe o dobro daquilo que recebe a filha. Tá aí. Suponhamos, vamos contar ou vamos juntar o patrimônio que deixou o morto, a gente encontra que ele deixou 150 mil. Vamos dar à filha 50 mil e vamos dar ao filho 100 mil, que é yani, o dobro daquilo que a filha recebe. Portanto, dessa forma, yani, terminamos com a herança da filha do morto no que diz respeito à sua porção e algumas regras sobre isso. Então, vamos parar por aqui e inshallah ta'ala, na próxima aula vamos continuar com a herança da filha do filho do morto e outros que vêm a seguir, como é o caso das irmãs do morto e coisas semelhantes. Tem. Quem tiver a questão, temos como sempre um minuto para ler as questões que vierem e caso não, vamos terminar a sessão. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.